sobre uma pesquisa que está em andamento aqui na Universidade de São Paulo, porque, embora a maioria, boa parte, não pertença à linha de letras, pelo menos poderia tomar contato de como se faz uma pesquisa dentro desses campos das ciências humanas. O projeto NURC, embora seja uma pesquisa destinada a conhecer o português culto no Brasil, ele se constrói com uma série de características que poderiam ser comuns a outras áreas das ciências humanas. Mesmo porque há um interesse cultural muito grande no projeto que extrapola os limites de uma mera pesquisa linguística. Então, por isso é que eu pensei em falar sobre esse problema a vocês. Eu gostaria de acompanhar o roteiro que está em mãos para que não ultrapasse demais o tempo aqui da palestra. O primeiro item sobre o qual eu falaria, pelo menos para os não iniciados no assunto, seria o problema de variedade linguística. Normalmente, quando nós passamos pelos cursos colegiais, cursos de formação para a universidade, nós ouvimos falar num problema de língua brasileira muito vagamente. Depois, os que se destinam a outras carreiras na universidade, na faculdade, raramente ouvem falar do problema assim sobre outros aspectos. No colégio, por exemplo, a gente, suponho que vocês também, a gente ouve falar a propósito de um problema de língua portuguesa do Brasil. Quer dizer, uma possível oposição entre a língua portuguesa de Portugal e a língua portuguesa, ou dialeto português do Brasil. Esse é um aspecto do problema, sobre o qual eu não vou falar aqui, porque me parece haverá muito mais interesse em saber o problema relativo a este dialeto do Brasil, de vez que o Brasil é um país de uma extensão geográfica muito grande e que oferece problemas vários entre os seus falares. De maneira que o problema da variedade linguística, concentrado em termos de uma região como o Brasil, um país como o Brasil, podia ser visto de duas maneiras. Dentro de uma perspectiva horizontal, e nós teríamos aqui um estudo propriamente dos dialetos brasileiros, ou dos falares brasileiros. A palavra dialeto é uma palavra hoje um pouco contestada na linguística, né? Costuma-se usar a palavra falares. Então, dentro de um plano horizontal, nós poderíamos falar das variantes linguísticas brasileiras, caminho escolhido pela dialetologia. Os estudos de dialetologia são aqueles estudos que procuram reunir as características dos falares locais das várias regiões do Brasil. Então, por exemplo, a gente ouve falar de uma linguagem do Sul e tem, por exemplo, uma noção do que é, por exemplo, o vocabulário do Sul, do Rio Grande do Sul, ou do que é a linguagem da Paraíba, ou do que é a linguagem de Mato Grosso, ou do que é a linguagem do Caipira Paulista. São todos estudos que visam a uma linha horizontal, quer dizer, estudos que visam a uma variação de ordem geográfica, os linguistas chamam de variação diatópica, mas vamos buscar com a variação geográfica mesmo, que satisfaz o termo. Então, seriam essas variações geográficas estudadas por uma ciência, por uma disciplina chamada dialetologia. Agora, dentro de cada um desses falares regionais ou urbanos, portanto, dentro de um falar de uma pequena comunidade ou de uma cidade grande, existem outras variações que formariam, digamos assim, um eixo vertical, né? Seriam as variações de ordem vertical, produto de fatores culturais. Então, aqui estaria o domínio da disciplina que se referiu o professor Isidoro, disciplina muito nova, muito pertinente, como ele mesmo disse, é uma realidade para a brasileira, que seria o domínio da sociolinguística. Ela estudaria, em princípio, as variações culturais, as variações de estrutura das sociedades e as suas correspondentes variações linguísticas. Então, daí, dentro desse plano das variações culturais, né, dentro dessa linha vertical da variação linguística, nós encontraríamos, por exemplo, problemas de relacionamento entre língua e posição social do falante. Língua e cultura do falante. Língua e profissão. Língua e grau de escolaridade, etc. Uma série de problemas, portanto, de ordem cultural que estariam diretamente ligados aos reflexos linguísticos. Culturais, ou não, às vezes a própria posição, a própria classificação, a própria hierarquia social dentro de uma comunidade determina a variação. Esses problemas foram primeiramente trazidos à luz pela linguística americana no fim da década de 50, quando nos Estados Unidos se processou um movimento que visava conhecer a língua dos indígenas americanos. Realmente o objetivo não era bem esse em princípio, foi mais um processo de evangelização do indígena americano. Mas atrás ou ao lado ou paralelamente a esse processo, houve um interesse em conhecer a língua dessas comunidades e começou-se a estudar a relação que havia entre essa visão do mundo dessas comunidades e a sua manifestação linguística. Daí, então, surgem os grandes estudos sociolinguísticos. Entre nós, aqui no Brasil, pouca coisa se tem feito. Porque, a rigor, conforme vocês estão vendo, dentro dessa linha de trabalho, que o próprio professor disse na introdução, a necessidade de trabalhos objetivos, não trabalhos puramente teóricos, de aplicação de terminologia esotérica, mas trabalhos de pesquisa de campo, trabalhos que exigem fundamentalmente verbas, exigem pessoal, exigem treinamento desse pessoal e exigem especialistas para análise do material. Entre nós, pouca coisa se tem feito. Eu vou falar justamente, o meu objetivo, depois dessa rapidíssima introdução, é justamente falar de um desses projetos em andamento no Brasil, que é o projeto NUR. A sigla que vocês estão vendo aí, Pesquisa da Norma Urbana Culta, Projeto NURC. O Projeto NURC realmente não surgiu no Brasil. Ele é um projeto de origem latino-americana. Ele foi proposto inicialmente para o estudo do espanhol, para as variantes do espanhol. E, em seguida, num segundo momento, conforme verão, foi estendido ao estudo do português. O que prevê, qual é o ponto de interesse do projeto NURC? É o estudo da linguagem culta. Vocês vejam que eu estou, mais uma vez, entrando em variações de natureza cultural. Não é? Dentro da linguagem de uma comunidade, aqui no caso a comunidade urbana, tomando como ponto de referência a comunidade urbana. Por que a comunidade urbana? Porque se nós formos para o plano das pequenas comunidades rurais, nós cairíamos no plano dialetológico, que tem interesse também. Não é? Estudar, por exemplo, a permanência de alguns falares em algumas regiões, pequenos grupos que ainda se expressam de maneira completamente diferente da cidade grande ou sem influência dos meios de comunicação da escola, por exemplo. Não é? Mas é domínio da dialetologia. Aqui para nós, linguagem culta, naturalmente, envolve um problema de pesquisa urbana, porque é na URBS, na cidade, que estão os meios culturais mais importantes, como, por exemplo, a escola, como, por exemplo, os meios de comunicação de massa e todo o progresso, que eles trazem, as informações que eles trazem. Então, quando nós falamos em linguagem culta, nós praticamente estamos associando a linguagem urbana. Embora as variações culta, coloquial, outras, vulgar, profissional, outras tantas variações do que hoje se chama, a linguística moderna chama de sociolecto, o sociolecto, as variações sociais de grupos, as variações, os vários registros, se quiser, que também está muito em moda esse tema, os registros, os níveis de linguagem, como quiserem, os vários níveis, coloquial, curto, vulgar, etc., estão presentes na linguagem urbana. Em tese, estarão também na linguagem rural, embora as variações na linguagem rural sejam muito menores. Se
nós pensarmos numa pequena comunidade rural, nós podemos imaginar que dificilmente os indivíduos que estão assim tão, digamos, estão assim numa, com uma carência muito grande de elementos culturais, não é verdade? Sem escola, sem aproximação de cidade, dificilmente eles terão variantes deste tipo para explorar se comunicar. Normalmente, o uso que eles fazem da língua é mais ou menos o mesmo em qualquer ocasião. É na cidade, justamente, que os contextos variam mais em função das muitas atividades que a cidade tem. Nós sabemos por nós mesmos, não é? Eu, por exemplo, estou usando uma linguagem aqui que seria, digamos assim, um padrão culto. Passo ao corredor para falar com um colega, eu já passo a falar no coloquial. Saio dirigindo de automóvel, eu já vou para a linguagem vulgar. E assim sucessivamente, né? De forma que nós temos muitos registros, ou níveis, ou sociolétricos, ou o que quiserem, dentro de um mesmo indivíduo, dentro de uma mesma comunidade. Então, a URBS, a cidade grande, é justamente a matéria principal dessas pesquisas sociolinguísticas. É nela que existe uma maior curiosidade em conhecer justamente essas variantes. Agora, por que a linguagem culta? Qual foi o interesse inicial? É claro que não está aqui qualquer, nesse projeto, ou mesmo nos que aqueles que criaram o projeto ou estão desenvolvendo, não há qualquer preconceito linguístico, como pode parecer à primeira vista. Ah, por que linguagem culta? Porque não é coloquial. Podia ser coloquial também, poderia ser, inclusive há em andamento outras pesquisas menores sobre outras variações, poderia ser a vulgar, por exemplo, a gírica. Na Universidade de São Paulo, por exemplo, eu mesmo tenho lá vários grupos pesquisando linguagem gírica, vamos pesquisar linguagem de detentos e penitenciários, então não há qualquer problema de preconceito com linguagem, ou pensar, por exemplo, que existem fatores que determinam a pesquisa culta e não a pesquisa vulgar. Foi a pesquisa culta justamente porque houve interesse em conhecer o que seria o padrão linguístico do português. Como houve interesse, em princípio, em conhecer qual seria o padrão linguístico do espanhol. Porque o projeto nasceu justamente do espanhol hispano-americano, né, da América Latina. Então, houve interesse em conhecer se a linguagem padrão da cidade. A linguagem que serviria, por exemplo, como elemento fundamental para a cultura escolar. Por exemplo, não é? A linguagem culta, a linguagem que seria o padrão, ou digamos assim, o registro de maior prestígio de uma comunidade. Agora, registro de maior prestígio estabelecido pela própria comunidade, não por uma lei, pela própria comunidade estabelece que existe uma linguagem culta padrão. Agora, falado por pessoas de maior cultura. Portanto, a própria existência desse padrão linguístico fará com que o indivíduo tenha, às vezes, interesse em conhecê-lo, em ascender até nas categorias sociais pelo uso de uma linguagem mais culta, que seria o índice do seu status, da sua cultura, do seu grau de escolaridade. Então, o interesse foi justamente em conhecer esse português padrão, como de início houve interesse em conhecer o espanhol padrão. Conforme vocês verão, existem muitos objetivos pela frente, uma vez concluído o projeto e com este material em mão. Então, sintetizando o que eu disse, dentro da linha vertical, quer dizer, da pesquisa na cidade grande, na pesquisa urbana, dentre as muitas variantes que a língua oferece nessas comunidades, nessas grandes comunidades, né, na comunidade urbana, nós estamos pesquisando a linguagem culta. Agora, primeiramente, precisamos estabelecer o que é o nosso conceito de linguagem culta, ou pelo menos de informante culto. É aqui que as coisas realmente se complicam, porque se trata justamente de estabelecer o que seria um informante, um falante culto. Convenhamos que é muito difícil estabelecer este grau, digamos assim, essa qualificação de indivíduo culto. Em princípio, só existia uma possibilidade de se estabelecer assim, este critério foi o de pensar que indivíduo culto seria aquele que tivesse um curso superior. Teoricamente, eu acho que é um ponto de partida, embora sujeito a uma série de discussões e de oposições. Eu posso dizer, por exemplo, que muita gente que não tem curso superior fala muito bem. E posso dizer também que indivíduos que têm curso superior falam, às vezes, um português que não prima por essas
por essas estruturas consideradas cultas, por razões de várias espécies. Por exemplo, o indivíduo, às vezes pelo próprio status, vocês estão vendo aí na apostila, nessas folhas, essas variações culturais, vindo status, né? Às vezes o indivíduo, pelo status que ele tem numa sociedade, que ele ocupa, pela profissão, pela posição social que ele ocupa, ele tem necessidade de falar bem, de falar dentro de uma certa linha em que ele evite os termos vulgares, evite os termos gírios, evite as estruturas tidas como vulgares, não é? Por exemplo, vamos supor um exemplo, um indivíduo ocupa uma posição, digamos, de um gerente de banco. Um gerente de banco é um indivíduo que recebe muitas pessoas, ele tem necessidade de conversar ou passar a conversa nos outros, né? Então ele precisa realmente falar bem, ele precisa se expressar bem, precisa se comunicar bem. Então às vezes encontramos um indivíduo desse, sem formação universitária, uma forma de se expressar culta. E outras vezes encontramos indivíduos de formação universitária, as nossas gravações estão provando isso, particularmente na linha assim, da área tecnológica, os indivíduos parece que descuidam muito, falam uma linguagem às vezes muito vulgar em termos de uma gravação, de uma entrevista, né? Então, às vezes, nós temos essa oposição, essa dificuldade de estabelecer o que é um indivíduo culto e o que não é, entendeu? O que seria a língua oculta. Mas, em princípio, né? Em princípio, a gente estabelece que o indivíduo que tivesse uma formação universitária seria aquele que falaria melhor, ou pelo menos na faixa considerada faixa padrão pela comunidade. Então, voltando assim ao nosso ponto aqui, ao ponto que nós vimos parados, o projeto foi inicialmente previsto para o estudo do espanhol, né, tendo em vista esses problemas que nós estamos tendo aqui, e foi proposto por um dialetólogo linguista mexicano, o Juan López Blanche. Esse homem apresentou o projeto do estudo da norma culta, um projeto coordenado, né, porque ele pensava em toda a América, né, todo o espanhol falado na América, nas capitais. Quer dizer, a capital, vocês estão vendo o elemento cultural mais uma vez em jogo. Por que capital? Que teoricamente a capital seria o local em que estariam os indivíduos de maior cultura, porque com maior acesso à escola e com maior possibilidade de estudo, de biblioteca, de conhecimento dos meios de comunicação de massa e tudo mais, né? De cultura de massa e tudo mais. Então, o projeto passou a prever a gravação do espanhol culto nas capitais da América e, posteriormente, em Madrid. Esta pesquisa está em desenvolvimento, conforme vocês verão daqui a pouco, em todas estas capitais. Quer dizer, cada país da América do Sul, da sua capital, existe um trabalho de pesquisa da norma culta. Este projeto foi aprovado por uma organização latino-americana de linguística, o PILEL, o Programa Interamericano de Linguística, conforme vocês estão vendo aqui, em 1964. E numa dessas reuniões do PILEI, ou PILEL, duas formas, depende da tradução, de 1968, um professor brasileiro, Nelson Ross, que pertencia a essa organização latino-americana, o professor Nelson Ross, que é um dialetólogo da Bahia, da Universidade da Bahia, de Salvador, propôs se estendesse o estudo do projeto da norma culta ao português devido à semelhança de condições que haveria entre os países da América em comum, seja os países que falavam espanhol, seja os países que falavam português. Esse projeto, essa ideia foi aprovada e o Nelson Rossi ainda conseguiu a aprovação de uma outra ideia dele que realmente satisfazia as condições linguísticas do Brasil. Ele mostrava que o Brasil, dentro da América, possuindo uma extensão territorial muito maior que a dos demais países, oferecia uma variação linguística da linguagem culta que não poderia ser medida apenas em função do Rio de Janeiro, que era a capital naquela altura. Quer dizer, o Rio de Janeiro, teoricamente, onde melhor se falaria o português, né? Uma velha lenda, né? Teoricamente, o Rio de Janeiro, como capital, não representava o falar culto de todas as regiões brasileiras. Então, ele fez um projeto que se estendesse no Brasil essa pesquisa a 5 cidades com mais de 1 milhão de habitantes naquela altura. Belo Horizonte satisfazia essas condições, mas não tinha ainda uma tradição cultural, cidade muito nova. Não é? Segundo o projeto, deveria ter pelo menos 3 gerações que pudessem fornecer informantes. Então, Belo Horizonte ficou de fora do projeto. E a Bahia, embora naquela altura Salvador não tivesse o número de habitantes necessários para entrar na pesquisa, por ser uma das cidades mais tradicionais do país, com muitas gerações culturais formadas naquela altura, passou a integrar o projeto. Então, 5 cidades entraram no projeto e começou a ser feita uma adaptação do projeto. Vocês vejam, isso foi em 1968. Até hoje, estamos em 76, 8 anos, ainda estamos fazendo, ainda não terminamos a adaptação do projeto original do espanhol. Estamos no fim já da adaptação, do chamado Guia Questionário. Então, são 4 volumes, né, publicados já no México, né, e estamos fazendo adaptação. Estamos no fim dessa adaptação. Mas as gravações já foram iniciadas. Em 71 iniciamos as gravações, com problemas de toda a ordem devido às dificuldades financeiras que oferecem todos os problemas, todos os projetos de pesquisa no Brasil, particularmente na área de ciências humanas, onde a dificuldade é muito maior. Então, vou dar uma ideia a vocês, assim, muito rapidamente, do que se trata, para vocês poderem saber o que é o projeto Lupa. Esse projeto, vocês têm aí algumas características arroladas, e também os coordenadores e responsáveis pelo projeto nas várias cidades. Né? Por exemplo, o Celso Cunha, que é um nome muito conhecido, acho que todos vocês, é um gramático mais importante ou mais conhecido do Brasil, é atualmente o coordenador geral, ele é o responsável pela equipe de pesquisa do Rio de Janeiro. As equipes quase todas são de excelente qualificação, quer dizer, integradas por elementos escolhidos. São Paulo é que teve maior dificuldade porque teve que formar a sua equipe. Mas as outras cidades, a pesquisa nas outras cidades ficou a cargo da disciplina de língua portuguesa. Essa pesquisa passou a integrar o trabalho da disciplina de língua portuguesa como um trabalho paralelo. De maneira que na Bahia, no Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, toda a equipe de professores universitários das faculdades oficiais é que estão dirigindo, estão tocando a pesquisa. Em São Paulo, como a disciplina de língua portuguesa não se interessou, em princípio, em liderar a pesquisa, foi necessário formar uma equipe de pesquisadores. Eu acho que aí está um aspecto muito interessante do nosso trabalho aqui em São Paulo, que eu faço questão de relatar a vocês daqui a pouco, como se formou essa equipe de pesquisadores. As características, então, da pesquisa, já falei a vocês, é um guia questionário adaptado do espanhol. O que é um guia questionário? Bom, o guia questionário é o seguinte, ele contém uma série de estruturas da morfossintaxe, uma série de formas do léxico, da fonética, da fonologia. É um verdadeiro inventário da língua, das disponibilidades do sistema linguístico. E, uma vez feitas as gravações, elas serão analisadas em função desse questionário, para ver o que ocorre e o que não ocorre nas gravações. Vamos supor, vou dar um exemplo assim vocês entendem logo a história. Nós fizemos uma experiência no projeto NUC há pouco tempo, com 15 horas de gravação, alguns elementos que são meus orientantes da pós-graduação de língua portuguesa, fizeram uma pesquisa em 15 horas de gravação sobre o pronome relativo. Como ocorria nas frases o pronome relativo. Então, uma coisa, por exemplo, curiosa a observar. Em 15 horas de gravação, 15 horas de gravação é muita coisa. Fala-se muito em 15 horas de gravação. O número de fichas que eles fizeram no levantamento de pronomes relativos é bem grande. Eu não tenho o número exato, mas é bem grande. Em todas essas fichas, em todas essas gravações, todas essas fitas, não ocorreu nenhuma vez sequer o pronome cujo. E nem as suas variantes, cujo, cuja, cujas, cujas. Quer dizer, o pronome cujo, posso dizer que em 15 horas de gravação, ninguém falou cujo, ninguém usou o pronome cujo. Quer dizer, é um aspecto que já nos mostra um aspecto da evolução da nossa língua. Quer dizer, às vezes nós sabemos que o pronome cujo é tão ensinado, insiste tanto nas escolas, né, sobre o uso do cujo e a concordância com o cujo. Na verdade, na linguagem oral, não é escrito, né? Na linguagem oral, praticamente, em São Paulo não se usa o pronome cujo. E as pessoas entrevistadas foram todas pessoas de formação universitária, paulistanas, né, filhas de paulistanos ou de brasileiros, indivíduos, portanto, conhecedores em tese da língua portuguesa. Então, um exemplo de como será analisado isso, vai se ver, na verdade, vão se ver as várias ocorrências, né, desses problemas gramaticais, desses problemas linguísticos. Bem, então, aí seguia questionário, e foi fixado um corpus, quer dizer, um número de horas gravadas para o projeto. São 400 horas e 600 informantes. Aí começa a divisão dos tipos de informantes. A palavra informante hoje adquiriu conotações pouco agradáveis, mas para nós ela significa apenas indivíduos que prestam informações de linguagem. Então, os informantes são em número de 600 e devem pertencer a essas faixas etárias. Primeira faixa, 25 a 35 anos. Segunda faixa, 36 a 55. E terceira faixa, 56 em diante. Quando a gente participa do projeto e observa o seu desenvolvimento, a gente percebe quantas dificuldades existem na realização de um trabalho de pesquisa de campo, em qualquer área, acredito. Por exemplo, nós precisávamos gravar, conforme vocês estão vendo aí, precisávamos fazer 30 gravações com informantes de 56 anos em diante, com mais de 56 anos, com formação universitária. Então, topamos com a seguinte situação: homens ou mulheres? Homens foi relativamente fácil, nós concluímos logo as nossas gravações. Mas quando chegamos para gravar mulheres com 56 anos de idade ou mais e com formação universitária, nós tocamos com um problema realmente de ordem cultural. Quer dizer, a mulher só muito recentemente tinha tido acesso às universidades. Quer dizer, normalmente uma mulher de 56 anos, ela não tinha passado pela universidade. Então foi preciso fazer agora, no começo do ano, uma campanha quase que assim, em âmbito assim, urbano muito grande, através de entrevistas, jornais e duas coisas pela Folha e televisão e tudo mais, para que nós conseguíssemos encontrar as 30 informantes paulistanas, filhas de paulistanos e com formação universitária. Então vocês vejam, coisas desse tipo, exemplos desse tipo, nós teríamos muitos a mostrar para vocês vissem as dificuldades das pesquisas de campo. Normalmente, quando se trata, por exemplo, muitas vezes, às vezes coisas assim que parecem inexpressivas, mas que são fundamentais numa pesquisa. Por exemplo, nós temos que fazer uma pesquisa dentro de faixas etárias, mas quando nós apresentamos uma ficha de informações a uma senhora para que ela declare a sua idade, nós podemos perder o informante. Então é preciso ir com muito jeito, gravar primeiro e calcular depois e tudo mais. O projeto tem muitos desses problemas curiosos que mostram as dificuldades justamente de uma pesquisa de campo. As características dos informantes. Todos devem ser brasileiros, nascidos na cidade em que a pesquisa se efetua. Portanto, São Paulo, devem ser paulistanos. Ou então, terem vindo para São Paulo com menos de 5 anos. Por que menos de 5 anos? Qual seria o motivo? É porque na faixa de 5, 6 anos, 7 anos, começa a escolaridade, a vida escolar do indivíduo. E essa vida escolar, a sua formação linguística, né, o seu aprendizado linguístico, os seus hábitos linguísticos que ele vai adquirir, são muito importantes que ele os adquira na cidade em que a pesquisa está se realizando. Né? Além disso, o indivíduo deve ter passado 3/4 partes de sua vida na cidade em que a pesquisa se desenvolve. Porque acontecem coisas curiosas. O indivíduo nasceu em São Paulo, fez a sua formação em São Paulo, por exemplo, um informante desse tipo, mas de repente, aos 20 anos, digamos, ele vai para Piracicaba, vamos supor, né? Ou vai para Itu, ou vai para Tietê, e fica lá uns 10 anos, por exemplo, nessa cidade. Então, quando ele volta, ele já não é mais um falante típico da cidade de São Paulo. Ele já ganha uma série de características que, naturalmente, o impedem de ser o informante ideal para a gente. Devem ter formação universitária, exceto letras. Aqui é uma coisa curiosa, naturalmente, vocês devem estar Curioso, mas por que um indivíduo formado em letras não pode ser informante para uma fala de português? É porque em 1971 ou 68, quando o projeto foi adaptado, pensava-se que um professor de português, por exemplo, seria um indivíduo que falaria muito bem a língua. Né? Não havia ainda a explosão aí das faculdades na reforma do passarinho. Né? Então, daqui para diante as coisas mudaram. O professor de português já não é o falante ideal. De maneira que então se pensou o seguinte: um professor de português, formado em português, falaria uma linguagem muito contida. Não é? Quer dizer, o indivíduo estaria a todo momento policiando a sua linguagem, cuidando da sua linguagem, não serviria como um informante de uma entrevista assim o quanto possível, em que mostrasse a sua linguagem natural, não é? A sua linguagem culta natural. Então o professor teria sempre preocupação de falar bem. É claro que hoje em dia nós não podemos pensar dessa maneira. E é curioso ver também, seria talvez alguma coisa que vocês poderiam aproveitar, né, que eu estou dizendo, como uma pesquisa, quando se inicia com determinados propósitos, como esses propósitos acabam se transformando com o correr da pesquisa. E se ela demora muito, ela pode se transformar completamente. Vocês vejam um dado, por exemplo. Hoje em dia, por exemplo, é um absurdo nós aceitarmos uma condição dessa, que um professor de português, pelo fato de ser formado por uma universidade em letras, é o indivíduo que tem a sua fala contida. Nós sabemos que essa grande multidão de professores de letras que está por aí fala da maneira mais extravagante possível. Os concursos estão mostrando que o conhecimento de língua portuguesa é realmente tão precário, ou às vezes até mais precário, que nas áreas de ciências. Mas, enfim, é uma exigência que nós temos que respeitar. A natureza das gravações. Aqui também existe um aspecto muito curioso. O projeto prevê uma variação muito grande. Por exemplo, em primeiro lugar, uma gravação de uma entrevista natural. O indivíduo, o entrevistador, geralmente uma entrevistadora, que a equipe é quase toda formada por moças, professoras, essas entrevistadoras, o documentador entrevista o informante. São tipos de gravação. Depois há um segundo tipo de gravação, em que nós convidamos dois informantes para fazer um diálogo gravado. Então esses indivíduos se reúnem numa sala, na sala do projeto, na sala, na casa do indivíduo, onde ele quiser, enfim, e nós fornecemos um tema na hora e os dois se põem a dialogar. Esse diálogo é curiosíssimo porque oferece muitos aspectos diferentes. Às vezes ele é muito natural, outras vezes ele é muito formal, outras vezes ele é emperrado. Então, toda hora o documentador tem que interferir para tocar o diálogo adiante. Então, oferece uma série de variações muito grandes. Esse é o terceiro tipo de gravação. O terceiro é a gravação formal, em que nós levamos conferências, aulas e palestras. Quer dizer, a norma culta, a linguagem padrão culta, formalizada. Então, vocês estão vendo que já o culto oferece variações, não é? Há um culto mais formal, não é? E há um culto menos formal, que seria justamente do indivíduo conversando no diálogo. Teoricamente, o diálogo seria o menos formal. Ele conversa com um amigo, troca ideias, cai a formalidade. Agora, o indivíduo dá uma aula, formalismo, a conferência, o formalismo cresce. Então, estamos prevendo mais formalidade e menos formalidade. E num nível ainda de menor formalidade, seria assim a gravação que chegaria a pegar o indivíduo na sua linguagem habitual. Teoricamente, na sua linguagem habitual, de todo dia, seria a gravação secreta. Então, existe um número de horas que nós devemos gravar com gravações secretas. Quer dizer, um indivíduo, um documentador, conversa com outro, não é? E, naturalmente, depois, nós somos obrigados a mostrar a gravação, depois de feita, para o indivíduo autorizar essa gravação. Mas, de qualquer maneira, estará lá a sua linguagem mais comum. Os temas com os quais o projeto trabalha, vocês têm todas as variações de temas de natureza cultural. Corpo humano, vestuário, a saúde, a vida, a comunicação, o cinema, o teatro, o dinheiro, o banco, finanças, etc. E, normalmente, o indivíduo nunca deve falar sobre um assunto que lhe que está ligado à sua vida profissional. Então, seja um trabalho de um documentador, aqui fazendo um parênteses, não é muito fácil. Vou dar um exemplo. sujeito chega, por exemplo, a um professor de química, como chegaram umas documentadoras para fazer uma gravação. Então, o indivíduo... Bom, primeira coisa, o indivíduo quer falar sobre a profissão dele. É o primeiro momento, bom, vou falar sobre a minha vida profissional, sobre a minha atividade. Não, mas isso não interessa falar. O que o senhor quer que fale? Quer que o senhor fale sobre finanças, banco? Mas eu não entendo nada disso, né? Não tenho dinheiro. Eu falo, não, já fica desconfiado que alguma coisa de imposto de renda, né? Não tem nada a ver com isso, não tem nada disso. Não, vamos falar. Então, o documentador tem que, aos poucos, ir levando o indivíduo a falar sobre esse assunto, através de perguntas que o façam passar por uma série de expressões e palavras que o documentador tem na mão, que é o guia questionário. O documentador leva um guia questionário, um léxico, não é, com uma série de palavras, e ele vai tentando fazer com que o indivíduo passe por essas palavras. Dessa maneira, por exemplo, vamos supor esse exemplo do banco e finanças. Não é? Bom, o senhor costuma fazer esses pagamentos de que maneira? Bom, eu pago em dinheiro e tal, às vezes não pago dinheiro. De que forma o senhor costuma pagar? Eu pago em cheque. Ele já falou a palavra cheque. Já é um dado que nós temos aqui no guia. Mas além de cheque, há outras formas de pagamento. Então o indivíduo já vai falando, bom, eu faço por ordem de pagamento, faço isso. Quer dizer, uma série vai levando o indivíduo a falar essas palavras para sabermos qual seria o léxico que ele conhece dentro do tema bancos, finanças, etc. E assim em cada uma das áreas. Então o trabalho é realmente sério do documentador, no sentido de ele não perder. Às vezes o chefe não quer falar. Nós entrevistamos sobre esse assunto, né? Entrevistamos um professor de física aqui, em que ele, o tema dele, não me lembro qual era, mas o indivíduo, bom, mas eu não quero, eu quero falar da minha atividade. Sua atividade não interessa, nós queremos falar, queremos o seu fato sobre tal coisa. Bom, então ele começa a falar, de repente, em plena gravação, ele para aqui. Não vou falar disso não, vou falar da minha vida profissional. Então nós aceitamos a gravação. Quer dizer, nós não perdemos a gravação. Aceitamos porque ele naturalmente estará mais à vontade dentro desse tema, o informante tem a liberdade, evidentemente, de transgredir as regras do jogo. Né? O que é que nós vamos fazer com as gravações? Vamos pegar as 400 horas, deixar no nosso arquivo, trabalhar com 100 horas, fazer uma análise de 100 horas. É muita coisa ainda assim. É? Em que vamos analisar o léxico, a morfologia, a fonética, não é? A parte fonológica, para chegar a uma ideia real do que é o português culto falado. A situação do projeto, para que vocês tenham uma ideia do que está acontecendo com o projeto Norte. Na América, os últimos dados que nós temos são de dezembro de 74. Há duas cidades que já concluíram o projeto. O México, onde ele surgiu, onde está o professor Lope Blanche, e Havana, ambos concluíram 400 horas. Buenos Aires tem 200 horas, Santiago do Chile 200, Caracas 133, Porto Rico 61 horas, Lima em 74 não tinha gravado nada ainda, e na Europa, em Espanha, Madrid tinha 200 horas. Talvez vocês tenham curiosidade de saber por que Portugal não entrou no projeto. De vez que o projeto previa o estudo do português nas várias cidades, inclusive o português em Portugal. Realmente, esse problema foi cogitado, dialetólogos portugueses se interessaram pelo problema, mas talvez por dificuldade de verbas ou de iniciativa mesmo, o projeto não chegou a se desenvolver em Portugal. Então, o projeto, no que se refere ao português, ficou restrito ao Brasil. A situação no Brasil é bastante animadora em algumas cidades. Eu creio que a essa altura, por exemplo, Porto Alegre deve estar quase concluindo o projeto. É a cidade que tem, assim, avançado mais no projeto. Em julho de 75, quando foi feita a nossa última reunião nacional, uma das reuniões periódicas, geralmente semestrais, Rio de Janeiro tinha 237 horas gravadas, Porto Alegre 256, Salvador 162, começou muito recentemente Salvador, e Recife tinha 18 horas, mas está gravando, parece, bastante agora. São Paulo, os dados mais atuais que eu posso fornecer, em maio de 76, 266 horas gravadas. Nós pensamos em concluir o projeto até o fim do ano. Para isso estamos, naturalmente, fazendo o possível, contando com uma equipe de documentadores bastante grande, praticamente com 10 documentadores trabalhando, né, no projeto, e pensamos que podemos concluir até o fim do ano. Algumas ideias a respeito das dificuldades que o projeto enfrenta. Uma dificuldade, as dificuldades maiores, é claro, são de ordem econômica, as verbas para o projeto. São Paulo tem tido muita sorte porque a FAPESP, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa, tem financiado anualmente, já nos deu 5 financiamentos para o projeto. Esse financiamento se destina ao pagamento das bobinas, gravadores, despesas de manutenção do material e também despesas com as gravações, com os documentadores. Esses documentadores ganham um salário assim simbólico que dá para pagar a gasolina. Pelo menos até agora, né, se a gasolina aumentar muito, não é, vai dar para pagar até o fim do ano a gasolina do pessoal do transporte, não dá mais do que isso. Mas, enfim, são professores recém-formados, interessados muito mais na sua carreira dentro do campo da linguística aplicada, da linguística de campo, muito mais do que no salário que ganham, que é um salário simbólico. Mas em outras universidades do país a dificuldade é realmente muito grande. Por exemplo, a única equipe que recebe alguma coisa pelas gravações é São Paulo. As demais equipes em todos os estados não ganham nada para gravar. São professores que fazem aquilo como um trabalho paralelo ao ensino na faculdade. Sendo que só em Recife, só recentemente, só em dezembro do ano passado, é que conseguiu alguma verba para comprar um gravador e começar as gravações. Algumas Recife não contava até o momento, até fim do ano passado, com condições de iniciar a gravação. Dificuldades muito grandes. Acontece, porém, que vocês vejam, tudo está dentro de um contexto cultural. Né? Toda essa celeuma que está aí, hoje em dia, se processando em torno de ensino de língua, né? E de desleixo pela linguagem, isso aí está nas manchetes de jornal, a todo momento vocês encontram essa matéria. Toda essa celeuma parece que está provocando um interesse pelo projeto LURC também. Porque o próprio Ministério da Educação e Cultura, recentemente, em 74, aprovou um parecer tornando o projeto LURC de interesse nacional e realmente dando uma possibilidade futura, possivelmente deste ano ainda, de umas verbas destinadas a todas as cidades. Quer dizer, está havendo um interesse, o projeto realmente está ganhando assim, maior importância nestes últimos tempos. Além disso, todas essas comissões que o MEC tem encarregado de estudar problemas de ensino e problemas ligados às transformações da língua na escola e tudo mais, todas essas comissões têm insistido sempre no projeto NURC como uma forma de justamente se conhecer a realidade linguística brasileira. Então o projeto vem ganhando assim, um pouco de força nos últimos tempos. Outra dificuldade é a escolha dos informantes. Essa dificuldade é grande, porque vocês sabem, não é fácil conseguir uma gravação numa cidade como São Paulo, por muitos motivos. Não é só porque o indivíduo tem medo de gravar, porque ele não sabe o que vai ser feito com aquela gravação, não é só por esse aspecto, que é um problema também, mas às vezes o indivíduo não quer gravar porque não tem tempo. Uma gravação para o projeto NURC sempre leva do indivíduo uma hora. Então a gente vai, por exemplo, documentadores se deslocam, vamos supor, para a cidade, para o escritório de um advogado, vamos supor. Um indivíduo que tem lá mil e um afazeres, né? Então aceitou porque justamente uma pessoa amiga recomendou, não podia negar, a gente envolve o indivíduo de todo jeito, né? Olha, fulano recomendou, mas não posso, mas fulano disse e tal, né? Como é que você vai fazer uma coisa dessa para ele e tal? No fim, então tá bem, então vem às 3 horas. Você paralisa todas as suas atividades, com suposição no seu escritório de advocacia, né? Clientes esperando, secretário esperando para atender o projeto do Luiz. Dá uma gravaçãozinha e tal, a turma entra lá e faz uma gravação de 80 minutos. Não é? 40 minutos ou 80 minutos. Isso mesmo. 40 minutos é um prejuízo, às vezes, na sua atividade. Vejam quantas dificuldades que a gente tem em chegar ao indivíduo. Outros indivíduos não compreendem a finalidade do projeto. Então, quando se fala em projeto do Luiz, o indivíduo pensa, bom, fala linguagem culta, mas eu não sei falar. Eu não sei falar com linguagem, eu não conheço gramática. Aconteceu isso na faculdade de filosofia, com um professor aqui da administração, que um elemento da administração da faculdade, que foi procurado por nós, eu acho que estava junto, pedir a entrevista. Não, mas eu não sei falar, eu falo mal. Mas não é isso, o problema não é, eu quero saber como o senhor fala mesmo, a sua linguagem natural. Não, eu não conheço gramática. Às vezes é preciso uma hora para convencer, não tem nada com isso, nós vamos apenas ouvir a sua linguagem natural. O senhor pode usar a linguagem que o senhor quiser, a linguagem sua, todo dia. Então a gente até evita falar, às vezes, em linguagem culta, porque atemoriza o indivíduo. A gente fala em linguagem de São Paulo. Vamos querendo conhecer a linguagem de São Paulo, a linguagem urbana, não falamos em público. Então, esse é um problema, a escolha dos informantes. Além disso, os informantes devem ter características, algumas delas, realmente difíceis de encontrar. Ou seja, o informante da terceira faixa etária. Então, tem que ser. Tem que ter mais de 55 anos. Tem que ter formação universitária. Tem que ser nascido em São Paulo, paulistano. Filho de brasileiros, ou de luso-falantes, pode ser de português também, não é? De preferência, filho de paulistano. De preferência. Então, uma série de condições que restringe a pesquisa, no sentido de que o corpus, uma vez gravado, seja de fato representativo do corpus.